Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e eu não conheci o NGF Cast por querer.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de Hakusho, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, um de Nerd do Norte. Como diria o Wesley Safadão, aquele 1% é vagabundo. E aquele 1% são os dois primeiros episódios do Yu-Yu da Netflix. E quem quiser encontrar, é só ir lá na Twitch da NGF Sem Limites, que eu tô por lá toda terça, quarta e quinta, fazendo lives de jogos variados.
É isso aí. E com a gente, mais uma vez, pra falar de um dos animes preferidos dele, se não o favorito, Gustavo da Odisseia Cósmica.
Pô, oh, que honra estar aqui. É muito bom falar de Yu Hakusho, né? Aliás, é o meu anime favorito da vida. Gosto muito. E a gente tem muito pra falar hoje, muita coisa pra explanar sobre o assunto. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
E hoje, pela primeira vez no NGF Cast, pra falar de Yu Hakusho, uma convidada especial. Fala aí, Michelle.
Oi, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre Yu Hakusho, que também é meu anime favorito.
Agora sim!
Olha que maravilhoso. Aí, Gustavo, mais uma pessoa pro dono te convidar, hein? Onde a gente te encontra, Michelle?
Eu tenho o canal Refúgio Sobrenatural aqui no YouTube. Lá eu falo sobre séries, filmes e animes. Falei sobre live action também de Yu Hakusho.
Sensacional.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte. Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção. Agora, só falta você.
Anuncie na NGF. Divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo. Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o Índio Noob do Norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios do quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
Ah, é o quê? Isaldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Fala, nerds, geeks e freaks! Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites aqui no YouTube, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Pra você que caiu aqui de paraquedas, escute o nosso podcast, o NGF Cast.
NGF Cast.
E acompanhe nossas lives aqui toda sexta e também lá na Roxinha, onde o Adriano comanda as melhores gameplays da internet. E sabe onde mais tem gameplay agora? No nosso canal, todo domingo com esse velho nerd que vos fala. Considere também nos apoiar no Patreon e tenha acesso a conteúdo exclusivo para assinantes. E você pode também nos apoiar sendo membro do canal ou com um singelo Pix, além de outros meios que agora o YouTube disponibiliza pra gente. Compre também na Magalu com o nosso link. Tudo isso nos incentiva e ajuda nosso trabalho a crescer. Lembrando que você nos ajuda demais apenas compartilhando nosso conteúdo. Custa R$0. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power.
E agora, bora pro podcast.
Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e...
Vocês lembram a primeira vez que vocês viram o anime? O que, que significa pra vocês Yu Yu Hakusho?
Olha, a primeira vez que eu vi Yu Yu Hakusho foi na TV Manchete, né? Tem gente hoje em dia aí que talvez nem tenha assistido pela TV Manchete, nem conheça muito da dublagem, né? Mas a primeira vez que eu vi foi na Manchete, né? Eu nem gostava de Yu Hakusho. A primeira vez que passou lá na Manchete, meus primos assistiram e tal. Mas, se não me engano, passou todos os episódios, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro. E eu nem gostava, né?
Sou batido.
Olha, cara, faz a arminha aí, dá um tirinho e tal. Não gostei.
Já tinha visto Cavaleiros do Zodíaco?
E aí depois... É isso, eu era fã de Cavaleiros, né? Tinha Cavaleiros, Dragon Ball, Fly... Né? Aí eu preferia esses aí,
Yu Yu
eu achava Yu Yu Hakusho mó palha. Não me pegou na época, né? E aí depois de alguns anos, não foi nem muitos anos, ainda passava na Manchete, eu parei um pouquinho pra assistir e aí eu gostei. E aí fui assistindo ali. E não é o meu anime preferido da vida aí, como os colegas, mas é um anime que eu gosto pra caramba, né? Que eu gosto muito mesmo.
E uma das coisas eu sei porquê, Adriano. Dublagem, exatamente.
Isso,
é uma das melhores coisas
dublagem, do mundo. Que é uma das melhores, a dublagem mais lendária da história da dublagem brasileira, né? Então é um anime muito importante pra mim também. E eu, assim como o Cadu, eu tava no hype aí, com medo e empolgado ao mesmo tempo pra esse live action da Netflix.
Eu tava com... Cara, eu vou explicar depois, quando a gente falar do live action. E o Hakusho pra mim é uma coisa sensacional, cara. Porque eu era muito fã de Cavaleiro do Zodíaco. E eu já tava um pouco saturado de tanto personagem com armadura. Eu vejo anime já há muitos anos. Eu comecei a ver Rei Arthur no SBT. Tinha também o Pequeno Príncipe no SBT. Era tudo anime. Eu já era viciado em anime já, há muito tempo. Cavaleiros foi o boom, né? Mas aí, depois de tanto repetir, eu já tava um pouco saturado de tanto personagem de armadura. Quando veio o Hakusho, uma coisa diferente, com a dublagem mais animada, mais despojada, que era a dublagem carioca, né? Se não, salvo engano, o Marco Ribeiro comentou numa entrevista recente que é o primeiro anime dublado no Rio de Janeiro. Ele pode estar enganado, mas se não é o primeiro, é um dos primeiros. E com a dublagem despojada, né, com os dias...
E o que essa pintora de rodapé vai investigar, hein?
Eu achei sensacional. E me apeguei aos personagens, que são muito realmente muito carismáticos. Não me pegou de primeira. Os primeiros episódios eu achei um pouco chatos. Quando começou já a ir pra parte das lutas, eu achei mais legal. E aí virou meu anime da vida também. Rede Manchete, em 97, o primeiro episódio eu vi. Primeiro, Adriano. Anunciou as aventuras do Detetive Sobrenatural.
Adoras, agentes do mal, bruxas. Daqui a pouco vai entrar em ação um jovem capaz de derrotá-los. Yu Yu Hakusho, daqui a pouco.
Muito maneiro. Porque se a gente fala da TV Manchete, fala de alguns animes antigos, a gente entrega, quase que entrega a nossa idade, né?
Ah, já.
Mas aí eu falo justamente a mesma coisa. Eu também tava fugindo desse estereótipo de anime com armadura.
Com armadura.
Tava
saturado. Eu tinha Cavaleiro, Shurato, Samurai Warriors, todos de armadura.
E eu nunca gostei do protagonista. Não gosto do Seiya como
caraca, personagem. Bem lembrado. O Yusuke tem um carisma, né?
Aí, garoto, eu ia pra galera, né?
Não gosto do Samurai Warriors. Eu gostava do César, da Luz. Então assim, nunca gostava do protagonista. E o Hakusho foi o único que eu gostei de cara, assim, do protagonista. Mas eu acho que o que me pegou foi justamente a dublagem, que tava fantástica. E o próprio Marco Ribeiro falou nessa CXP aí que eles tiveram total liberdade pra narrar, né? E pegava alguns bordões de época. Isso foi fantástico. E as músicas, cara? Abertura e encerramento.
Ah, né? Verdade. Não,
pô,
não
bem lembrado,
só as aberturas e encerramentos, mas as trilhas sonoras que tocam longo dos episódios são icônicas demais, cara.
Todas icônicas. Fizeram falta na série, a gente vai comentar depois.
Muito.
Michele, fale de Yu Yu Hakusho. Como é que você começou a ver...
Também fui pela Manchete, eu assistia o Hakusho e depois era Super Campeões, mas eu não gostava muito de Super Campeões.
O Adriano gosta.
Era depois.
E olha que
eu não gosto de futebol, então.
Eu também não, na época eu não gostava de futebol também.
Eu mas eu via. Mas eu assistia, era o Hakusho logo depois.
Passava intercalado,
Era. Então eu sempre assisti, eu gostei logo de início de Hakusho. A dublagem, eu acho muito legal trazer a questão do Brasil, porque assim, tem dublagem que a gente fica muito artificial. Não fica legal. Imagina, uma dublagem que traz as gírias, coisas que a gente entende que é legal pra gente mesmo. Então, assim, acho que é super inovador.
Na verdade que a gente tava,
E eles trazem o contexto pra cá, não fica a gente sem entender algumas coisas ou outras. Eu acho isso legal, porque não fica meio estranho, porque tem algumas dublagens que eles ficam com tanto medo, às vezes, algumas coisas, não especificamente de anime, que às vezes você não entra muito, não pega, não compra muito, porque
não
passa. E o anime de Hakusho, não. Você entendia o que estava acontecendo, tinha a ver com o contexto da época, era engraçado, tinha a ver com a gente. Então a gente acabou, obviamente, gostando mais ainda, exatamente por causa da dublagem. Eu acho a dublagem, assim, icônica. E achei acertíssimo eles terem trazido pro live action, porque...
Nossa, foi maravilhoso.
A dublagem é tudo, assim... ela que dá um tom mais engraçado realmente pro anime. Então, eu sempre gostei de Yu Hakusho, eu me diverti assistindo, não perdi nenhum episódio, apesar de ficar sempre repetindo, né? Porque no chat tinha dessas, né? De sempre repetir o anime.
Vocês lembram quando começava a repetir? Porque eu lembro que Cavaleiro sempre começava na Casa de Leão a repetir.
Eu lembro agora, que era no torneio, agora em
era no torneio, né?
Parte,
não, era antes da luta, das lutas finais. Tem aquele episódio que o Riei dá um soco no chão, você lembra, Adriano? Aquilo ali nunca passava. Aí teve uma época que começou a passar essa parte aí. Exatamente esse episódio que o Riei dá um soco no chão e fala que monstro ridículo. Ele dá um soco pra tentar comparar o buraco do Toguro.
Ah, pode
ser. Tu lembra desse episódio?
Eu lembro,
e nunca passava. Quando começou a passar episódios inéditos, passou esse aí.
Que droga. Monstro ridículo.
Gente, batalhas favoritas de Yu Hakusho. Um top 3 aí pra gente não se estender muito.
Sei, foi a do Riei, né? Primeira vez que ele usa as chamas negras mortais, né? Chamas negras mortais do inferno, né?
Adriano, essa parte aí eu pensava que ele só tinha o poder da espada, que ele só era rápido e tinha espada. Então eu pensei que não ia acontecer mais nada além disso. Aí começa a puxar esse poder aí, já tava quase perdendo pro Zeru, né?
Nossa,
já tava quase empurrando ele.
Ele faz um teatrinho lá pra enganar o cara.
Quando ele começa a manifestar o poder e começa a ilha a borbulhar em volta, e tremer tudo, e caraca! O cara é poderosíssimo, cara. E não tinha nem aprendido o golpe ainda. É sensacional essa luta.
Inclusive, é uma das tatuagens aí que muita gente tem vontade de fazer, que é fã de...
O Dragão Negro? Um dia eu vou fazer isso aí.
Dragão Negro, né? Eu tenho um amigo meu que é da minha cidade, que é mega fã de Yu Yu Hakusho, e ele fez a tatuagem no braço, no braço dele, muitos anos atrás. Ele é brancão, ele fez a tatuagem no braço dele, sim. E fez igualzinho o dragão que aparece no braço do Riei, né, no anime lá. E a galera ficava bagunçando que era um bodó e tal. E depois um tempo ele foi lá e mudou.
Um bodó? Que é isso?
Ficou feio pra caramba. Assim, que aí não é mais a tatuagem do Riei. Mas é essa luta do dragão.
Riei vs Zeru.
Chamas negras mortais, né? A luta do Kurama contra o Karasu, né, que ele usa lá as plantas, lá as mimosas e o caramba, lá que explode sangue pra caramba, né? Vai ser clichê, mas a luta do Yusuke contra o Toguro, né?
Nossa, falou quase da minha estreia favorita. Eu vou só mudar uma. Essa é a minha favorita, eu vou só mudar uma pra ter alguma coisa pra falar. Então eu vou escolher o Yusuke incorporado contra o Sensui, que também... Não é nem uma luta, né? É um espancamento. Que eu acho maravilhoso.
Nossa, é verdade. Tinha esquecido dessa daí. Aquele momento ali é incrível bom, também. Velho. O cabelo do maluco cresce, caramba.
Não é uma luta aquilo, né? É um espancamento. O Toguro não tem o que falar, né? O Toguro é o meu vilão favorito de anime, velho. Não tem outro. Todas as lutas dele que eu gosto, todas.
Yusuke vs Toguro, a primeira, né? Final do Torneio das Trevas. Eu gosto muito do Yusuke contra o Suzaku. E também do Yusuke contra o Lando.
Suzaku é o do vento, né? Não.
Não, o Suzaku é aquele do raio que se multiplica, né? Tipo Naruto.
É o da flecha, é o do Torneio das Quatro Bestas.
Isso.
O mosquito.
É um dos primeiros inimigos. E aí o Yusuke tem que queimar a vida, né, pra ganhar dele.
Pode crer. Lembrei.
Tem que destruir a fralda.
Tem um papagaio da Ana Maria.
Isso, tem exatamente.
Papagaio tem a voz do Baby da família dinossauro, muito maneiro.
Pode crer.
É muito bom.
Cara, eu gosto muito quando o Yusuke usa a sorte ao seu favor pra vencer as batalhas. Acho muito maneiro. A do Lando, quando ele simplesmente corre, você já se despedindo do Quabara, pra que ele vingue, e aí o cara simplesmente... cai dentro do lago.
Fica com musgo, né?
E depois é com musgo. E aí quando o Lando lança o feitiço lá e ele sobreviveu porque ele não escuta nada. Cara, essas coisas eu gosto muito do Yusuke. Essas situações improváveis aí.
É, mesmo sem o poder, pra poder enfrentar o inimigo, ele ganhava no, na cagada, né? Na sorte. O Riei também foi assim.
Eles vão pro escuro. Aí ele pega a bituca do cigarro e coloca pra ele conseguir ver e lutar.
É isso. É tudo na sorte. O Riei também, quando o Riei tava cheio de olho, ele dá um tiro no espelho.
É.
E se não voltasse o tiro, ele não ia ganhar.
E ele não sabia se ia voltar ou não. Ele foi na sorte.
É.
Acontece que ele era rápido demais, e eu logo pensei que o único jeito era atirar pelas costas. Mas, por sorte, o espelho escorregou e parou bem ali. Eu tenho sorte, não tenho?
É muito bom
isso. E eu gostei que o live action também trouxe algumas coisas assim. É, eu gosto muito da luta do Kurama com o Karazu. O Kurama é o meu favorito.
É maravilhoso essa luta, né?
Do Bui com o Riei, porque simplesmente é incrível o poder dos dois. Eles seguram
a luta final do Riei também é foda demais.
É incrível, né? É muito boa essa luta. E vou puxar a sardinha pro Kurama, apesar de não ser uma luta assim tão... É, no sentido de ter briga, mas eu gosto muito como ele venceu o Toguro mais velho. Que ficou
essa planta é bizarra, né?
Ficou ali na planta e ele ficou vivo, mas naquele delírio ali sempre...
Da alucinação eterna, né? E ele é bizarro, parece uma caveira, né, se tu olhar bem. É sinistra essa planta.
Apesar de não ser uma luta cheia de porrada, eu acho, assim, a forma como ele ficou ali sofrendo, incrível. Como ele
é por isso que eu acho o Batman do Yorkushiro. Ele sempre tem uma parada inteligente, uma planta certa pra cada inimigo.
É
isso que eu fiquei esperando no live action quando o Toguro, Adriano. Pô, tinha que usar inteligência.
Eu acho que ele tava sem poder, né?
Né? Só tava com um chicotinho.
Tem uma outra luta incrível também que eu gosto pra caramba, que é a do Riei contra o Kuromomotaro.
Nosso bolinho, né?
É.
Foi a luta que o Riei mais apanhou essa aí, hein? Porque ele tava fraco, né? Não tava com as chamas. E aí, cada golpe que ele dava, o Kuromomotaro ficava resistindo, né? Com o bolinho, né? Se transformando. Era fazão, fazão.
É, já ficava
e lobo no final, cachorro.
É, no
cachorro
lobo.
Cachorro morto das trevas. É.
Essa espada não é mais forte que o meu Leiken, não, né?
É, ele fala, esse golpe é meio ridículo, mas eu vou usar assim mesmo. Ele imita com a árvore. A espada de chama ele usa contra o Sensui também. É, o Sensui é muito forte, não dá. Personagens favoritos de Yakusho pra vocês?
Olha, um deles é o Kuwabara, Riei e o Kurama. São os meus personagens favoritos, assim. Eu gosto do Yusuke também, mas eu acho os outros mais maneiros. O Kuwabara pela comicidade que ele traz pro anime, né? Pelas falas.
E ele tem uma garra, né?
Dele ali. É, eu acho ele muito engraçado.
Ele é engraçado demais, mano. Gustavão.
Yusuke, com certeza. Kurama, que eu gosto bastante também. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu gosto muito desse tipo de poder, assim, que é aquele menino que usa água. Ele é do grupo do Sensui.
Pode crer.
É o Simen. Eu não lembro o nome.
Eu não lembro tanto do arco.
Ele é um loirinho. Gosto muito
dele. É um loirinho,
não sei porquê, mas ele é o primeiro
a ser. É o Manolo Rei que dubla ele. É bom, bom. É forte. Ele lutou com o Kuwabara, né?
Ele lutou com o próprio Kuwabara.
E aí o Kuwabara manifesta a primeira vez a espada dimensional com ele.
Sim.
Isso, e aí banda ele no
morra rasgão. Caraca, ninguém vai falar Toguro aqui não, gente. Pelo amor de Deus.
A Yoko, pronto.
Yoko, boa. Fala aí.
Kurama é meu favorito, depois o Riei. Eu gosto bastante do Yusuke, mas eu também gosto muito do Toguro. A história do Toguro. Eu acho a construção dele quanto personagem incrível.
Tem, assim, uma gama de... grande de personagens, né? São 112 episódios, assim, a gente tem acho que uma quantidade moderada.
Eu acho que tem bastante, Gustavo.
É porque o Torneio das Trevas tem muita luta, muito personagem que eles enfrentam, então acaba no Torneio das Trevas, eu acho que é muito personagem.
É que os personagens não ficam, né? Eles aparecem e vão. Eles não ficam com os protagonistas muito tempo. Até na fase do Sensui, né? Uns vão morrendo, outros vão ficando, mas não aparecem muito. E chegou agora o nosso último convidado, mais um fã número um de Yokusho. Se é que a gente vai acabar brigando aqui quem é o fã número um, hein? Felipe do canal Filosofando. Quase que eu esqueci o nome.
Nome provisório.
Nome provisório.
E aí, tem um canal lá, tá. Ele tá de férias, mas vai voltar em breve.
Vai voltar. Essa semana tem vídeo.
Semana que vem tem vídeo. Então, cara, e o Hakusho marcou minha infância, né? Eu já tava assistindo tudo que saía na época. O primeiro foi
Cavaleiro. Quando foi a primeira vez que você viu?
Na Manchete, Manchete. Eu lembro porque tava vindo de uma época bem ruinzinha. Eles não estavam acertando, eles trouxeram Samurai Warriors. Churato foi legal, mas...
A gente tava comentando aqui que eu, pelo menos, tava muito saturado de personagens de armadura.
É...
coisas diferentes. E o Hakusho vem pra suprir isso aí.
Pra encontrar alguém que não tenha assistido na Manchete, tem que chamar a gente mais nova, com de 10, 15 anos, de 20.
Rapaz... Mal, pô, foi uma época assim, muito...
Mas tem um detalhe interessante, é bom você lembrar, Adriano. Quando passou no Cartoon Network, foi redublado o anime. Vocês estão ligados nisso?
Passou no Cartoon, sim, né, brother? Sim. Eu não lembrava, olha.
Ele foi redublado com as mesmas vozes quase. É. Faltou a Genkai. A dubladora clássica dela tinha morrido, tinha falecido. E aí, que é a dubladora que tá na série agora.
Eu jurava
uma nova dubladora.
Essa, eu não sabia desse detalhe. Eu jurava que era a mesma dubladora, porque a voz ficou bem parecida. Né?
Sim. É porque
falta,
é quase igual.
Ainda bem diferente. Que tu cortou aquilo lá. Ainda bem que eu senti falta. Por isso que eu senti falta daquele tom arrastado, arranhado, assim, né?
Sim. Era diferente. Eu gostava mais do clássico, né? Mas.
É, o clássico tinha menos gírias também. Esse Ai, o Totoguro, eu acho que veio depois do Cartoon, se eu não tô enganado. Mas essa do soco do Popó, não tinha na Manchete. Tá não. Vendo esse soco igual Popó?
Sentiu firmeza? Parece o Popó.
Veio só depois. Que aí eles atualizaram todas as gírias, né?
É, porque tinha muita gíria que não fazia mais sentido, né?
É. Pô, é igual hoje em dia, né? Hoje em dia o Cobra usa gírias novas na série, que não tinha no anime.
Ah, eu tô maluco e ninguém vai entender.
Não.
É o problema
nossa época.
De botar meme, né, na dublagem, alguma coisa assim.
É, fica datado.
Acaba ficando datado. É, exatamente.
Agora eu tava perguntando aqui pro pessoal, Felipe, você chegou por último? Só responde, sim, rapidamente. Lutas favoritas pra você do anime, personagens favoritos pra você do anime. Pode ser vilão, personagem principal. Pode ser três lutas só e personagem pode ser quando você quiser.
Bom, vamos lá, as lutas. A do Sensui contra o Yusuke, a segunda parte.
Eu falei essa. É muito bom.
Ela é muito boa.
Espancamento, né? Você tá falando do espancamento do pai dele, né?
É, do espancamento do pai dele.
Esse não é luta, é uma surra.
Acaba que eu gosto muito dos espancamentos. Eu gostei muito também da Genkai contra o cara que até ajuda eles. Ele aparece como um palhaço.
Ah, essa luta do Ashita Suzuki, né?
É, isso aí.
É engraçadíssimo esse episódio. É muito engraçado. Ele tem uma hora que ele fica igual o Toguro, né? E fala, meu, golpe pode derrubar até Toguro.
É.
É ridículo.
É um palhaço mesmo, cara.
É. Eu também não vou usar ele nesse. Golpe explosivo do aço! Antes de qualquer resultado dessa luta, eu lhe asseguro que meu golpe pode derrubar até Toguro.
É um doido.
A Genki até fala que com o outro que a lutora é mais forte do que ele.
O Shishio Akamaru.
É, o Akamaru era melhor do que ele.
Iníciozinho, cara. É o Lando, né? Que queria roubar
o Lando da reza.
Isso. Aquilo dali também é muito bom, cara. Aquela dali me surpreendeu demais. Na época.
O Yusuke ganha na cagada.
Pô, o Yusuke ganha completamente da cagada. Desvia porque caiu no buraco. Não é encantado porque entrou um musgo de quando caiu no buraco. É assim. Foi sorte, mano.
Ele voltou do outro mundo com sorte, né? Porque senão ele escapava do carro também.
Pois é. Caraca, muito bom. E o personagem favorito, eu gostava muito do Kurama.
Kurama? Ah, pô, tem três fãs do Kurama aqui. Tem fã clube. Tem a Michelle, o Gustavo e você agora.
Eu.
E também, Adriano? Mas é o principal? É o melhor pra você? Pra mim, o Rie.
Não, ele é o Coabra.
Coabra. Coabra é brabo demais.
Não, cara, eu fico com o Kurama, depois o Rie e depois o Yusuke. Meu top 3.
E é isso aí.
Não, igualzinho o meu.
O Coabra podia ser melhor aproveitado, né? Ele acaba.
É, no final largaram ele de lado, né? Pô, que pena.
Eu gosto dele. Não, eu gosto dele por causa do Alívio Cômico.
Alívio Cômico.
Sim. Eu hoje mesmo eu tava vendo o episódio. Tá lutando contra o cara das pedras.
Tá vendo de novo, né?
Ah,
todo mundo tá vendo de novo. Cara, eu vi esse episódio esses dias, cara, com a dublagem da Manchete ainda.
Isso.
Nossa, que luta engraçada.
Ele arrebenta o cara quando aparece. Ele vai lá com a Yukina. Yukina, não sei o que.
Aí ele fica dançando, né?
É.
Nada a ver.
Ela é muito boa, velho. Ele...
Quando você está perto de mim, me torna intensível.
Não sei do que está falando, mas...
Isso sim é força de verdade. Eu não sou igual a você. Você não tem força de verdade.
Você não precisa mais de amigos, garoto.
Eu
Então, gente, a pergunta que não quer calar. O que vocês acharam da série?
Eu gostei. Obviamente que tem várias coisas que ficaram faltando. Tem alguma... Eu acho que a história do rei foi que perdeu mais. Porque tirou a profundidade de tudo que ele fez pra conseguir o Jagan. Eu acho que ficou superficial.
Tirou o Shigure, o cirurgião das trevas, né? O que eles vão fazer pra cobrir isso agora, né?
Pra mim, a maior questão é que, assim, diminui o peso. Foi muito mais fácil ele conseguir o Jagan. Então, acho que perde o peso de tudo que ele fez, de tudo que ele optou fazer para ter o Jagan, para achar ali a irmã. Então, eu acho que perde o peso de tudo. E eu acho que a história do rei foi a menos explorada no live action. Eu acho que...
Ficou meio bem raso mesmo.
Do Kurama foi legal, apesar de ser rápido.
Cara, eu tenho que falar. Eu me emocionei com a história do Kurama. E várias partes também, hein? Por causa da dublagem, eu não sei. Mas me remeteu a muita... nostalgia essas partes aí. Foi emocionante.
Eu acho que o Kuwabara junto com o Yusuke, a história deles, a rivalidade foi...
Cara, eles juntos ali, junto com o Kurama, eu achei maneiro essa mudança aí. Achei muito legal. O Kuwabara tá ali nesse momento.
Meu.
Pra selar a amizade deles. Quando eles andam de costas no hospital, essa cena é muito bonita.
Momentos muito legais, mas eu acho que temos... Por exemplo, eu não acredito que o Toguro mataria a Genkai se ela não pudesse voltar, e não tivesse o desejo do torneio. Então eu acho que isso pra mim, obviamente, que pro live action, pra quem tá assistindo pela primeira vez, não tem importância. Agora, pra gente que viu o anime, eu acho que o Toguro não teria coragem.
Sabe que o Toguro não é mal de tudo, né? Ele só quer achar um adversário mais forte.
Ele faz coisas muito erradas, ele compactua com várias coisas, mas é ali o sofrimento dele. Ele encarou aquilo como o sofrimento dele. Mas eu não acho que ele mataria a Genkai. E eu achei um desperdício o que fizeram com a Genkai. Desperdiçar uma personagem dessa. Logo assim na primeira temporada.
Não teve nem luta, né? Pena.
Eles não tinham, provavelmente, né?
É isso aí.
É aquilo.
Então você gostou, Michelle? Então você gostou, Michelle, mais com ressalva?
Gostei. Gostei bastante, mas tem coisas que realmente podia ser melhor.
Essa parte do Rei fazendo o próprio Jagan, até que eu achei interessante, porque eu achei o começo dele um pouco melhor que no anime, porque ele começa vilão. E até o Togashi não tinha ideia de usar esse personagem, né? Se vocês souberem a fundo da história.
É, sim.
O Rie ia ser um personagem que aparece de vilão e ia embora. Acabou, não ia aparecer mais. Só que ele fez tanto sucesso no Japão, Adriano, que aí ele virou um personagem dos principais.
Pô, mas eu acho
ele não usa o mesmo poder mais. Ele não usa aquele poder dos olhos, né? Fica vivo.
É, verdade.
Muda completamente. Personalidade muda totalmente.
Eu só acho que eles tinham uma espada no live action, a espada Koma, que podia dar uma habilidade. Por que ele já não podia ter o Jagan e ele, sei lá, aumentou
o poder? Ele poderia ter o Jagan já. Poderia.
Entendeu? Eles poderiam usar a espada de uma outra forma sem atrapalhar a história do
Poderia ser a espada dele na série. Ele poderia começar sem espada.
Não, ele ia ter que devolver a espada, mas assim, poderia colocar ele aumentando o poder espiritual dele. Porque
pode
ele perde
também.
Boa parte do poder espiritual quando faz o Jagan.
Sim, quando ganha o Jagan.
Ele fica fraquíssimo. Então,
fica a categoria
aí
D-.
Aí a gente poderia explicar por que ele utiliza as chamas negras mortais ali com
sim,
o mundo
pode
mais
ser
na
também.
Frente.
Olha,
entendeu? Eu acho que ficaria muito mais coeso. Mas foi escolhas.
Preferiam dar um background melhor pro Kurama e. O Kuwabara eu adorei, cara.
Ah, pra mim,
me
o Kuwabara
roubou
a cena vários momentos.
Várias vezes, né? Porque eu não dei nada quando a gente viu os posters. Quando a gente viu os primeiros posters. Os atores.
Engraçado, eu não incomodei com ele, porque quando eu vi a peruca do Kurama, eu achei
inveja.
Tão ruim que eu pensei, gente, imagina, aquelas entradas. Ia ficar horrível. O quadro tem duas entradas imensas, gente. Ia ficar muito fake.
É porque é tipo um chumaço, assim, né? Jogado
na
Não, ele tem um topete e tem duas entradas. Imagina aquilo. Gente, ia ficar tenebroso. A peruca do Kurama já ficou ruim.
Mas fora isso, eu achei o ator um pouco magrinho pro personagem. Mas aí
ele engordou 14, 15 quilos.
Pois é,
ele saiu no make-up, ele falando.
Ele ainda treinou. Imagina se não treinasse, né?
Bicho grilo.
O Kuwabara, no make-up ele fala que treinou, Adriano.
Ele falou que ganhou de 14 a 15 quilos.
Caraca, que osso, como né? Que ele era.
Caraca.
Mas ele me surpreendeu muito, cara. Todas as cenas dele, caraca, esse é o Kuwabara, velho. E mesmo ser o dublador, imagina se tivesse o dublador dele. Nossa, mano. Ia ser o personagem principal pra mim, o melhor. Agora o Yusuke me incomodou um pouco, porque ele tava muito sério. Ele tava igualzinho o Yusuke.
Sério demais, sério demais.
Agora eu achei ele sério.
Eu acho que ele manteve a cara de deboche. Aquela cara assim, meio...
A cara de deboche tava.
Deboche. Mas o que mais me incomodou foi o Koema.
O Koema também tava sério. Ele não
mas tava demais. Agora. Eu duvido que ele ia postar ali com um saquinho de boa e não ia falar, mas por que você vai se matar? Não faz isso. Tem uma cena parecida dessa no anime. Então, assim, o Koema...
Dá uns esporros na Botan.
Dois
porros na botão.
Era um outro personagem, Koema.
Filhote pros credo.
Coloca sua besta quadrada, cala essa boca.
Demônio.
Olha, assim como o Carazo ali, eu odiei o cabelo do Kurama.
Eu pensei que ele ia falar assim. Cristina,
você não comprou essa peruca.
Você não usa condicionador. Os figurinos ali. O que mais me incomodou assim, os figurinos, que foi o do Kurama e do Hiei, né? E o do Yusuke, mais ou menos, né? Porque
ele não tirava, né?
Inteiro com aquela roupa ali.
Ele não tirava nunca.
Troca a roupa e os caras confundiram aí, porque quem
acho
não
que
troca
o único
de roupa.
Que trocou rapidamente foi o Kurama.
Foi,
na verdade, rapidamente no hospital.
A única coisa que eles trocam ali é o. É a outra blusa, né? Que ele tá primeiro com uma preta. Na parte do treinamento da Genkai, ele tá com uma preta.
Ele tira o casaquinho. É verdade, bem lembrado. Ele tá com uma preta.
Ele tá com uma camiseta branca ali.
Compra também, ele tá com a faixinha na barriga. Eu achei maneiro isso, eles manterem.
A Genkai ali, aquela Genkai cheia de CGI ali, que eles meteram ali na cara da véia. Eles não quiseram contratar.
Fantoche.
Não queriam pagar a caixa pra
o fantoche do Togurinho, Adriana.
Hã?
Tem, o fantoche do Togurinho. Que fake aquele fantoche.
Eu gostei, aquele fantoche.
Tu gostou daquele?
Eu achei até legalzinho aquele fantoche lá.
Nossa,
O que eu não gostei foi o final.
Não,
quando aparece, alguém cai com aquele CGI ali. Pro fantochinho ali, eu até achei legal. É, inclusive, eu vi essa cena de novo do fantoche agora há pouco, né? Na luta lá contra o Kuwabara. Tava ruchado demais, brother. Ruchado. Ruxaram muito, né? Eu acho que não precisava matar a Genkai, nem ela passar aquela bola espiritual que foi irrelevante, né?
Foi relevante mesmo,
passar aquela bola espiritual.
Depois eu vou falar como eu mudaria essa cena aí.
O Yusuke pegar uma surra em seguida do Hiei. O que que era aquela bola espiritual, então? Né?
Você ficou pau com o Hiei.
Pelo menos ele tivesse, sei lá, tirado o as paradas lá do pulso dele.
Que não tinha, Não mudou de roupa.
Cadeado espiritual lá na hora de
lançar
o torneio. Mas também não teve. Né? Então, deixava a velha lá, mudava o local da casa do Sakil, não botava lá na droga da ilha, botava em qualquer lugar, em Shinjuku,
Eu achei que eles mostraram o Toguro 100% nessa temporada aí já. Mas sabe por quê, Adriano? Eles queriam fazer um filme do Yakusho. E aí eles transformaram em série. Tanto que no Making Off eles falam um filme direto, você viu, Michelle? Toda hora eles falam filme,
porque,
filme.
Assim, a Netflix comprou os direitos, mas eles já estavam adaptando. Então a Netflix deve ter pedido, acredito eu, né, para alterar e transformar em série. Tanto quando foi anunciado, a gente não sabia se ia ser filme, se ia ser série. Foi anunciado bem depois que ia ser série o Hakusho. Então, eu acho que eles chegaram a gente vai comprar os direitos, vai investir, mas a gente quer uma série. Entendeu?
É aí que tinha que tirar o Toguro 100%. É aí que naquela hora que ele fala que eles, a gente ia perder. Tira isso, perde mesmo. Deixa pro próximo, pra próxima temporada do torneio, de fato.
Mas então, provavelmente eles iam ter que mudar roteiro, ia ter que mudar um monte de coisa.
Ia ter que mudar muita coisa. Não ia dar tempo também.
Entendeu? É.
E eu acho que eles acabaram recente, hein?
Não, já acabaram de gravar tempo.
Foi muito tempo?
Não, já acabaram faz tempo.
Eles já começaram a gravar tem quase 3 anos.
É porque eles demoraram um pouco pra soltar o trailer? Soltaram tanto trailer em cima do outro?
Acho que foi por causa daquele negócio lá que eu até comentei no vídeo lá. Eles passaram muito tempo trabalhando no CGI, né? Que apesar de ter esses defeitinhos aí que eu falei, de vocês também não terem gostado do fantoche lá, tem outras cenas que estão incríveis também, que estão muito boas, como por exemplo a luta no segundo episódio lá do Yusuke contra o Akauni lá, o Oni vermelho.
Ah, o Gouki.
É, aquela luta tá incrível, absurda demais.
Jack Chan, né?
É, isso. Nossa, a cena de ação.
O Kirino todo torto virando o Ryukai também.
É, cara, o primeiro.
É no escuro, mas...
É no primeiro episódio.
Pirei ali nesses dois primeiros episódios aí com esse CGI que tava sensacional. A luta do Kurama também contra o Karasu. E câmera vai pra cá e vai pra ali, você quase não vê que é um CGI do Kurama ali. Poucos momentos assim que você vê ali, nossa.
Eu só vi CGI no final, quando o Karasu morre. Ali que eu vi que era CGI.
Foi lindo demais, foi sensacional.
O Kurama tava com os movimentos muito bons, cara.
Foi isso que fez demorar mais assim pra sair, né? Eles estavam trabalhando bastante nesse CGI.
O ator até pediu pra sair do Kurama, porque ele não
Ele pediu, é, ele não tava aguentando.
Ele fala que ele parou no hospital e tudo, ele tinha que ficar no aro.
Ele desistiu e falaram que queriam ele pra atuar como Kurama. Prenderam ele.
Ele disse que deu muito trabalho, porque ele ficava fazendo esses movimentos no aro, tudo preso.
Caraca, cadê o... Eu comentei no React, cadê o dublê pra ele, gente? Tô pra sofrer desse jeito.
Verdade.
Aí eu fomos lá, né? Mas, pô, cara, já que fizeram isso tudo, podiam realmente ter dado uma peruca melhor pro cara, né? Outra pintada no cabelo, cara.
Gastaram todo o dinheiro no CGI e não sobrou pra uma peruca melhor.
A peruca da Botan ficou boa.
É.
Eu gostei
do que Pina, né? Foi mais ou menos, ainda me incomodou um pouquinho. Mas a do Kurama é pior mesmo.
A Keiko Viúva Negra também foi uma coisa...
A Keiko tava com o cabelo chanelzinho, tava me incomodando um pouco.
A Keiko lutando foi tudo. Aí eu gostei da Keiko lutando.
Mas a Keiko, ela é porradeira mesmo. No torneio, ela dá tapa em monstro também.
Não, mas ela dá tapa na cara, é diferente. Ali ela lutou mesmo, foi um golpe que o Suki ensinou.
Ela meteu essa aí, não, as aulas desse Suki foi legal, né? Pena que a gente não viu essas aulas em momento nenhum, né? O soco no Quabra foi engraçado.
É, nossa, cara, o dois pés no peito do Quabra no começo. Tu viu isso?
Nossa, aquilo ali tava incrível, brother.
Que dó.
Filmava o bequinho, os amigos dele caindo, ele caindo, daqui a pouco veio
todo mundo aí sofreu o mesmo impacto que eu sofri quando eu vi o Yusuke sendo atropelado, brother.
Nossa, mano. Que cena pesada, velho. Foi gráfico.
Pesado demais, brother. Eu fiquei assim... Caraca!
Eu, como gosto de terror, não me impactou assim tanto, porque eu gosto de ver sangue, morte. Eu gosto.
Não, eu gostei. Eu entendi as mudanças que eles fizeram, entendeu? Eu tenho pouco tempo e eu quero mostrar as melhores coisas. Quero mostrar Toguro, quero mostrar Azul, quero mostrar Chamas Negras. E
quero mostrar um Buiz com armadura sensacional. Eu adorei a armadura do Buiz, velho.
Sim. Oh,
perfeito. Se fizessem isso com machadão de anime, né?
Eu fiquei só esperando ele ficar lançando vários daqueles machados e o rei destruindo.
É, não era de energia, era um machado mesmo.
Era um machado diferente. Mesmo.
É, mas era pesado, isso era maneiro. A armadura era pesada, não imaginei que seria. Mas quando ele começou a atacar no chão, caraca, a armadura é pesada, maneiro, mano.
Eu senti muita falta do aquele professor gordinho do Yusuke.
né? É o diretor que você tá falando, né?
Era, ele era o diretor.
Ah, tá. Não, eu acho não que era. É o coordenador, um negócio assim.
Ele é uma coisa assim.
Que é o que até reclama, xinga ali os professores no velório do Suki.
Sim.
Porque ele tá falando mal que o Suki, na verdade, tentou empurrar o garoto, morreu atropelado. Aí ele vai lá e...
Essa é uma cena no anime que sempre me pega.
Sempre, eu choro horrores.
Sempre tem que...
Tem a trilha, né, do piano.
É.
Que o editor tá colocando aqui agora.
Já era.
A mãe dele chorando, né, nossa.
O Kuwabara dando soco na foto. Você tá maluco?
O Kuwabara com aquele revide soco, já me quebra. Mas quando o professor chega e começa a falar, que eu acho que é ali que ele até convence o Yusuke a voltar, ele fala, pô, foi muito bom o que você fez, mas o que adianta, já que você morreu? E tal, aí eu acho que fez falta essa, mais uma figura, né, ali que se importasse com o Yusuke pra ele querer voltar. Também achei corrido, só que eu acho que eles fizeram um link, assim, bom da história. De já mostrar logo que o rei tava atrás da Yukinha.
Esses links aí do inseto, seu responsável pelo motorista atropelar o Yusuke. Eu gostei desses links que eles fizeram aí, ligando
a história. Assim, eles conseguiram interligar tudo muito bem.
Tudo interligado.
Apesar de ter algumas coisas que incomodam, obviamente, eles conseguiram interligar pra, por exemplo, pra quem vai assistir pela primeira vez, vai gostar, porque tá tudo ligadinho.
Tá tudo ligadinho. O Riei tem que roubar a espada pra resgatar a irmã. Tem tudo liga uma coisa a outra.
O único problema é que o cara, o motorista, ele é infectado ali pelo mosquito, né? E some, desaparece. E aí depois o moleque lá é ferrado pelo mosquito, ou com uma...
Ih, rapaz, não, vai ter que matar, vai ter que resolver essa bronca aí, tá a primeira missão, beleza, mas e o cara lá que tava infectado?
Tá, eu acho que provavelmente porque o caminhão vira, ele deve ter ficado ferido, aí o mosquito morreu, deve ter
ficado se morrer. Eu acho que se morrer o mosquito vai embora.
Pode ser.
Aliás, ali é a única referência que se faz a uma trilha do anime, né? Que é a Torreza Contagiante, né? A Roho-Emi no Bakudan.
Que é versão, isso, né? Tocando carro. Eu achei sensacional.
Não tem, eu não confesso. Eu sei porque eu...
Pelo menos isso, né, gente? Não podia ter nada. Ainda bem que teve isso daí. Eu achei sensacional essa musiquinha.
Sim. E eu tô esperando o pessoal colocar as trilhas nas cenas da série. Entendeu?
É porque eu não tenho tempo, o Felipe já teria feito isso. Se eu tivesse tempo, eu teria a ver.
Quer dizer, assim, eu colocaria até de graça. Se mandasse os arquivos, eu botaria Netflix. Eu faria esse trabalho de graça.
Deixa, me manda a série sem som que eu vou botar a trilha aqui.
Isso.
Vai, não vai demorar não. Algum fã vai pegar e fazer. Algum fã tem mais tempo.
Vai ver. Exatamente. Exato. Se eu tivesse tempo, eu também.
Tipo, não, nossa, cara, tipo a gente, assim. Mas eu achei que fosse... Você ser bem pior do que aquilo que o pessoal falava na internet aí, né? A internet se dividiu entre, vai ser uma porcaria entre uma obra de arte.
Tem gente, você sabe que tem gente que tá achando uma porcaria.
Então, tem gente que tá achando uma porcaria, tem gente que se declara fã de Yokusho raiz, né? Então você vê que nem os fãs raiz, assim, estão chegando a uma unanimidade, né?
Não.
Mas sendo bem simples a gente passar, assim, eu acho que foi... É bem executada, mas mal roteirizada. E você tem, por exemplo, Cowboy Bebop, que é um anime de 24 episódios, e você tem 8 episódios pro live action. Como que um anime de 112 você faz em 5, fazendo essa coxa de retalhos? Mas aí. Mas assim, eu acho que o objetivo principal é acertar uma parcela da galera que gosta de Yu-Yu. E eu acho que aconteceu, por exemplo, com o Felipe, com a Michelle, né? Acho que o Adriano e você também acharam interessante.
Nossa, assim, acho que eu chorei vendo, cara. Você não tá entendendo.
Então,
eu também. Então, acho as que duas vezes série. Que eu assisti, eu chorei.
Só do Bui e o Cara Azul falarem, não imaginei que os dubladores iam voltar pra falar uma falinha só deles, ou uma outra falinha.
Oh.
E eram os dubladores clássicos. Nossa, velho. Maravilhoso.
Ah, cara.
Pô, mas eu vou botar defeito porque eu sou velho e boto defeito em tudo. Então tem uma coisa ou outra da
ruim. Lembra, né?
Mas aí, falem aí, o que vocês mudariam, o que vocês acharam ruim? Pode começar também, Michelle. Já falou um pouquinho, né, o que você mudaria, o Riei, né, não ficou bom.
A questão do Riei, a morte da Genkai, que eu...
Mas a personalidade do Riei agradou você? Porque o ator tava incomodando todo mundo, inclusive a mim. O Riei é o meu personagem favorito.
Ele me incomodou. E
a figura do Riei tava me incomodando demais, velho. Na foto, pelo menos.
Pois é, no trailer.
Porque o Riei, se tu for ver o anime, ele teria que ser um ator atlético pra fazer o Riei. Porque toda hora ele tira o manto dele, e aí pega um ator que é magrelo, nunca tira o manto,
tá sempre de manto. Mas pelo menos a personalidade dele, eu acho que eles mantiveram fiel. E o Cristiano Torreão ajudou também, né? A voz do Cristiano Torreão é foda.
Verdade. É, mas até que eu gostei do Rie. Assim, na série.
Não, na série eu gostei, acho que eu gostei. Ele luta, eu não esperava que ele lutasse com o Yusuke, ele lutou. É bom, um ponto positivo. Não, que eles isso aí.
Conseguiram fazer referência que ele mesmo sequestra Keiko no anime, mas eles colocaram, sim, no caso, é, o Toguro mais velho como Riei pra ter a luta dele com o Suki.
Exato.
Então,
gostei disso. Acho que eles conseguiram pegar algumas referências e trazer algumas coisas legais, mas eu acho que também a passagem de poder ali da Genkai não teve o mesmo impacto. O que me incomodou também é que parece que o Kuwabara era muito mais merecedor.
Exatamente.
Não desistia, tava ali o tempo todo. Enquanto, apesar do Yusuke aprender rapidamente o golpe, copiar rapidamente o golpe que a Genkai mostrou pra ele, rapidinho, sim, mas eu não achei ele tão empenhado.
Kuwabara mostrou garra primeiro do que o Yusuke. E o Yusuke já tava indo embora. Como assim? O Yusuke? Então, Kuwabara tem mais garra e tem mais merecimento mesmo, é verdade.
Ele chegar ali, ah não, porque eu quero vencer o Riei. Tá, seria até a cara do Yusuke, mas eu acho que tinha que ter mais alguma coisa. Eles tinham que ter colocado, ah não. Eu morri, então eu quero mostrar pras pessoas que eu sou merecedor.
Eu mudaria isso daí, sabia? Eu tava conversando agora na última live que a gente teve com os inscritos. Eu colocaria o Toguro pra encontrar o Yusuke pra convidar ele pra ilha. Mesmo não tendo torneio. Mas ele tem uma rivalidade com o Toguro e tem aquela cena que a gente gosta tanto do anime, que o Toguro convida
ele
e mostra 60%.
O Toguro matar Genkai.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tinha que ver também. Tinha que ficar lá na casa com o poder. Tinha que... Ela passa o poder, que ele passa mal, né? Ele tinha que ficar lá, sozinho pelo menos com a Genkai. Passando mal, ela cuidando dele e tal. Tanto faz. Toguro chega ali e mata ela com o Yusuke vendo, não podendo ajudar ela. Ia ficar mais legal também.
Também acho.
Realmente, isso aí...
E impacto
impactou. A morte da Genkai foi impacto o quê, gente? Comparado com o anime.
Não teve. Zero. Não teve nenhum. É?
Zero, né?
Comparado ao anime, foi zero o impacto.
Ele chega lá na ilha, encontra o Toguro pela primeira vez. E aí?
Não, e tem toda a questão dele ter admiração pelo Toguro, ao mesmo tempo que ele não concorda com as coisas que o Toguro faz. Então tem toda ali... Chateado.
O background não teve nem nada.
Entendeu?
É uma ceninha, bastava uma ceninha.
Visto o...
Tinha, eu acho que tinha.
Eu ia resolver esse problema aí. O que eu não gostei é essa relação do Toguro com o Yusuke.
Não teve, né?
Ficou um pouco perdido. Principalmente o que eu não gostei, eu não consigo entender qual foi a motivação do Toguro ir atrás da Genkai naquele momento. Aí ele viu um Leigan e falou: ah, então tá, vou lá matar a velha. Sabe, ficou muito solto. Eu não sei qual é a importância dele ir lá matar ela depois que ela passou o poder pro Yusuke.
A tese que ela tinha.
A gente tá avaliando live action.
É.
Porque a questão, a gente que viu o anime, a gente sabe que ele foi lá matar a Genkai pra deixar o Yusuke irritado pra matar ele. Mas aqui ele nem sabe que a Genkai morreu.
Exato.
Como que ele vai ficar irritado com o Toguro?
O Yusuke não sabe e o Toguro, ele presumiu que o Yusuke tava treinando com a Genkai.
É.
Só porque ele viu o Leigan, entendeu?
Como que ele sabe que é do Yusuke, Leigan?
Ele não sabe. Ele não tinha como saber.
Tinha algum espião do Saki ali, vigiando. Um passarinho, opa, sei lá.
Um Leigan. Vou ali matar aquela velha.
Então ficou assim meio... Isso, se ele chegasse, enquanto eles estavam indo embora, ou se o Yusuke voltasse...
O Yusuke tinha que ficar na casa
no final.
Tinha.
Cara, ia dar
Pode ser também. Esqueci o negócio aqui, velho. Esqueci meu cigarro. Pera aí.
É. Deixa eu ver.
E o Toguro já matando ela.
Ia ser bom se ele visse, entendeu? E sim, eu não gostei muito também dos 100% do Toguro.
Nossa, foi incomodou, hein?
Rosto.
A cabecinha pequenininha, né?
Foi rosto. É. Exatamente rosto.
E o cabelo.
Partido no meio.
Partido no meio. Né? Podia ter deixado aquele cabelo.
Cabelo de tudo, tipo, né?
Será que o ator não queria cortar o cabelo?
Mas o fantoche, pra mim, foi o pior. Foi horrendo. Aquele fantoche e a Genkai. É virando com cara de nova, pra mim, aqueles momentos é que foram assim.
É, lá na escadaria, né? Do...
É.
Nossa, dois momentos. Foi terrível.
E pra mim, assim, era dispensável, porque. Como não teve torneio, não teve a questão da Genkai rejuvenescer e etc. Ela ficar nova ali foi completamente indispensável.
Não, eles gastaram dinheiro com o CG que eles poderiam ter investido em outra coisa.
É mesmo, vocês me lembraram? Era vira e fica nova. Que fica ruim, nova. Velho. Pra quê?
É.
Nossa, horroroso.
Ficou ruim investindo dinheiro numa coisa que não precisava.
Em vez de fazer a ilha tremendo quando o Rei puxa o dragão negro, pô. Pelo amor de Deus,
fanservice barato. Fanservice barato, isso aí.
É. Acabou
a gente mais fácil contratar uma atriz mais nova, parecida com ela.
Isso, pois é. Poxa. Qualquer. Putz, botava a botão de novo pra atriz da botão fazer uma ponta ali. Fecha a roupa aqui.
Enquanto a mesma atriz é tudo. Tinha preço tudo igual,
fecha
né,
essa né? Roupa aqui, põe essa aqui. Ninguém vai nem reclamar de ser tu. Vai lá.
Nos primeiros três, eu tava confundindo aí o Kina com a botã.
Gente, mas no trailer, o cabelo da Yukina da bota tava claro. Não tava escuro. Eu olhava e ficava. Depois que eu vi que a roupa que era diferente. Porque se vocês repararem, a Botan no anime, ela usa rabo de cavalo. Ela não usa esse cabelo meio preso como tá no live action. Cabelo
é tipo pra cima, né?
Tá muito parecido com o da... É, rabo de cavalo Yukina. Que ela usa. É, tá muito parecido com o da Yukina.
Sim, faltou o reminho também pra ela andar de reminho.
Ih, ela não ia poder voar nunca nesse live action.
Ela apareceu... Ela apareceu, eu fiquei pronto. Cadê o...
Aí o orçamento ia tudo.
É.
Ah, não dá, não dá.
Não dava pra voar, não.
Mas é uma personagem que eu não vi ninguém falando mal. Que é a Botan. A Botan...
Gente, Botan,
a Botan
foi...
A Botan é engraçada. A Botan foi um livro cômico, né?
É, e ela foi idêntica à Botan do anime.
Foi. E na mistura com a Miriam Fischer dublando, acabou. É a Botan. E... Tá ali.
Foi muito bom.
E a Miriam Fischer não mudou a voz dela, né? Caraca, Adriano.
Eu gostei muito por causa da interpretação, não é nem a interpretação da atriz, mas eu acho que é mais uma coisa de roteiro e direção também, porque a gente conhece pelo anime, a Botan, ela é muito maluquinha, assim, ela faz a gente rir muito com a personalidade dela, né? Ela é bem engraçada também, faz umas aquelas cara de gato que ela fica.
A cara de gato não ia ter.
Do nada, né?
Ela fica com cara de gato mesmo.
E ali é muito característico da Botan, né? Isso
eu achei. Eu senti falta, sabe de quê? Do Quabra dar em cima dela. O Quabra tava muito contido.
Não, mas a parte dele se apaixonando pela Yukina foi muito legal.
Foi maneiro.
Foi legal.
A Keiko olhando toda regalada.
Ele esqueceu. Vim salvar você. Esqueceu com a Keiko tava ali.
E pra salvar
ele, com aquela cara toda boba, olhando apaixonado pra Yukina, foi muito bom.
Agora que vocês vão reclamar, a mãe do Yusuke, cara, que atriz ruim.
Ah, é? Pô, pensei que você ia falar bem, pô.
Não, muito ruim, muito ruim. A dubladora fez o trabalho todo por ela ali, cara. Porque
caramba,
a
mãe não gostou.
Uma emoção.
Ela tá meio poste, né?
Muito poste. Ah, meu filho mata a aula. Ah, tudo bem. Meu filho morreu. Meu filho se ressuscitou. É a mesma cara.
Ela até fica no funeral um tempo parada no anime. Mas depois, quando ela dá conta ela reage, que ele né? Não vai voltar...
Isso. Ela fica
é uma
de
cena
poste,
muito
né?
Forte desaba, que não né? Teve.
E eu acho que isso daí talvez seja até um problema de direção e o roteiro também. Os caras não quiseram colocar e infelizmente... Né,
e colocaram ela mais amável. Ela abraçando o Yusuke ali no, quando ele tá com a Keiko ali no estabelecimento, que é da família da Keiko. Eu nunca vi a mãe do Yusuke abraçando ele, ficar abraçando. Oh, meu Deus!
A mãe dele é braba.
É, ela é invocada, a mãe dele, né? Ela é muito escrota.
Cara, mas é que eu achei ela muito plástica mesmo, cara. Você via que tipo, a dubladora não teve...
Coisa que não aconteceu, assim. Deixa eu dar um adendo aqui pro Togurinho. Eu achei maravilhoso o ator do Togurinho, velho. O Toguruani. Cara, tava sádico ele, tava muito bom, velho.
Tava sádico demais.
Ele incorporou ali.
Incorporou. Ele assistiu o anime antes. Falei, deixa eu assistir isso daqui.
Com certeza.
E os melhores eram o Kuwabara e o...
E o Toguruane, é. Kuwabara também eu gostei, cara. Ele me surpreendeu. Eu não tava esperando nada desse Kuwabara.
Deixou lá em cima a dublagem, né?
Também é o Clécio Souto, o Togurinho. Nossa, maravilhoso.
Viram a cena final?
Vimos.
Na praia.
Maior referência pra segunda temporada, se vocês souberem aproveitar. E eu pensei que já ia aparecer o Sensui aí.
Eu também pensei.
Pô, tá esperando, caraca. Se aparecer alguém andando na areia, ele.
Não eu acho que eles quiseram deixar tudo fechadinho mesmo, pra se não tiver a segunda temporada.
Isso, também.
Fica por isso mesmo.
Poema, ele fala ali do Sensui, sem falar do Sensui, que teve um outro detetive espiritual anterior, que se demitiu, pra dar aquele gostinho, ó.
Dá o gostinho, exato.
Mas não trouxe.
Vocês pegaram isso? Pegaram isso? Pegou isso, Gustavo?
Peguei.
E assim, eu vi um pessoal falando, pô, misturaram o Sensui ali. Mas, cara,
misturaram
cara
um pouco.
Propostas, ele tava fazendo um buraco das trevas.
Não, só misturaram, a questão do buraco já tá no começo. Porque o Saki não, ele tem
não esse chega
de fazer.
Não, ele quer fazer. Ele tá fazendo o torneio das chaves, ele quer vencer exatamente por isso.
Seria o desejo dele, né?
Perde, ele desiste do desejo dele.
Isso.
Entendeu?
Eles já mudaram, né?
Sim.
Mudaram pra estar no começo.
Porque não tem torneio das trevas pra ele desejar. Então ele precisava de dinheiro pra fazer, então.
Cara, coisas.
Vai ser redundante, né?
É, assim, é. A coxa de retalhos. Até agora não entendi por que foi esse maçarico todo aí.
Bakurama, você gostou da parte da mãe dele?
Ah, eu achei ali ficou fidedigno da parte do espelho também, que ele tem que ele só quer utilizar pra salvar a mãe
ali ficou, dele. Né? Tem uma cena que ficou. Parece no trailer que com eles gritando vermelho fundo. Eu nunca ia adivinhar que era no dano espelho.
É. Uma das coisas também que eu não gostei foi o figurino do Rie, acho que pra mim foi o pior. Aquela calça de... Quando a mamãe te veste e fica maior.
É mesmo, né? Por que não tá usando manto? Eu acho que ia atrapalhar o ator de lutar, né? Porque aquilo é um tipo uma saiona que o rei usa. Ele tem que tirar até pra...
Sobretudo, estilo Matrix, né? Uma coisa assim.
É.
Então, e uma coisa que vocês talvez não concordem comigo, mas eu achei o Yusuke um pouco forçado demais em alguns momentos. Ele parecia que ele queria mostrar que ele é um gangster, assim. Aí ele tem a boquinha do Harrison Ford, às vezes, de... Fazer a.
Tá, pra mim tava muito sério. O Marco Ribeiro deu uma salvada ali. O Marco Ribeiro salvou. Assim, ele tava encaixando as piadas onde não, onde não tinha. Não é?
É. Vocês pegaram assim a vez dele andar assim no.
E só com a mão no bolso, hein?
Achei que ali foi meio too much ali, mas assim. Cara, são coisas pequenas, né? E eu concordo, em partes com a Michelle, mas eu acho que a maior prejudicada foi a Geikai, justamente por você diminuir, né? A Michelle havia falado anteriormente que o Rie perdeu profundidade, mas eu acho que a Geikai, pra mim, foi a pior prejudicada. Porque simplesmente você tem uma parte pequena com ela, depois ela já aparece morta, e é um morto com uma cena assim, ó, deita aqui nesses escombros aqui, estica os bracinhos que você vai aparecer morta aí. Nossa,
mas tecnicamente a Genkai não vai aparecer numa segunda temporada, então a história do Riei teria que ser mais importante, porque ele é mais importante que a Genkai, até no anime, e também ele vai continuar se tiver uma segunda temporada.
Se tiver o torneio do Makai no final, não vai ter background.
Assim, tô falando que se tiver uma segunda temporada... O Riei vai continuar, a Genkai não. Então, pra questão do live action, eu acho que quem foi mais lesado foi, no caso, o Riei. Porque ele vai continuar. A Genkai, eles cortaram mesmo, sem dó nem piedade, porque a ideia deles era já descartar a personagem.
Ela aparece ainda naquela fase intermediária, né? Que antes de aparecer a nova ameaça, que é o Sensui.
Sim.
Mas o cara perde muito na questão de quem é a Genkai. Simplesmente o live action fala, tem uma pessoa que vai te ensinar. Você usar umas paradas aí, Não tem aquela história de, ela é uma antiga mestre das artes marciais, que ela já está velha demais, ela quer achar um discípulo, mas pra...
Bastava essa frase, né?
É, pra que ela ache um discípulo, vai ter que fazer uma prova e tem que fazer merecer, né? Pra você ganhar adquirir todas as habilidades que ela tem pra passar. Então, assim, ficou só assim, vai lá que tem uma mulher que quer te ensinar e...
É, tem uma mentora. Ela trouxe esse daqui junto. Quis vir.
Não, mas assim, tirando essas partes, essas coisas assim, que são prejudiciais por causa do roteiro, eu achei que foi tudo muito bem executado.
Pra mim, o primeiro episódio é o mais fielzinho, né? Porque a partir do terceiro, sim, já vai misturando tudo.
Isso, é no terceiro que dá a rusca, eles apertam no...
O roxo.
Fast forward. Apertam no botão lá no fast forward. Vai tudo muito rápido. Né?
Mas até o segundo tá... Cara, se tivesse 10 episódios desse negócio, ia ficar tão bom, né?
Total. Nossa,
até 8 já tava melhor.
8, né?
Como foi? E geralmente as séries da Netflix, você não vê série com 5 episódios. Você não vê. Eu assisto um monte. É difícil. Você vê até com 6, mas é mais difícil. Mas 8 geralmente é o padrão. 8,
agora 5 é... A 5 é o menor, menor série?
5? É uma das menores, cara.
Porque, como eu disse, eles queriam fazer um filme. Então, eles foram lá, cortaram no que deram e transformaram na série.
O que você não gostou ainda mais?
Foi do Yoko. Eu achei rápido demais, Kurama e Yoko.
Foi rápido mesmo.
Na verdade,
parece que tinha tempo também. Né?
Nem explica, né, como ele virou.
Isso. Não tem.
Ele só se transforma.
Aparece, eu acabei de ver a cena, ele aparecendo aqui na luta contra o Bui, e tem raio, tem fumaça,
cara
tem
azul,
chama, tem, com cara azul, é. Tem chama aí, e tem desenho de raposa.
Essas primeiras transformações são mais legais. Essa transformação foi muito a da fase Sensui, que é assim também. Ele só se transforma e pronto.
Gente, não tinha.
Ele é mais...
Não tinha dinheiro. Isso.
E ele é mais...
É que nem o reclamo do Dragão
podia
Negro.
Podia tirar lá o efeito da Genkai Jovem, tentar esse rir.
É que nem o reclamo do Dragão Negro. O Dragão Negro ri e puxa. Não acontece nada em volta da ilha. Não aparece uma cena que o Toguro fala, caramba, tem alguém poderoso aqui. Nada. Tá lá, lutou, ganhou.
O Toguro também transformou ali, pronto, já é 100%. Tá aqui, pá,
não tem, não tem porcentagens, né? Ele não fala mais.
Não, ele começa com 30, ele fala, é um momento que tá com 30. 30,
40, uma coisa assim, é.
Mas não, ele só fala pra ele. Quando ele tá lutando com aquele monstro, né? Vou manifestar 30% só.
Transforma e
depois...
não tem, sabe, aquele glamour, aquela ameaça, aquela sensação.
Não tira, sobretudo, ainda bem, né? Que a gente ia reclamar dos músculos dele feitos pra caramba.
Ah, não, eles ainda não tiraram bem. Exatamente por isso.
Deixaram, ainda bem, né?
Oi, mas eu vou ser honesto. Essa parte, antes dele botar os 100%, eu gostei pra caraca.
Eu também, né? Mas ele lutando ou a musculatura?
Ele lutando, entendeu? Dando
chute. Ele lutando é maneiro mesmo.
Coluna. E isso que vai levantar, leva um chute e voa.
E aí toma umas moca na cabeça, né? Como é que o Yei sobreviveu aquilo?
Quando ele... pula e ele dá aquele socão pra baixo.
Isso é 80%.
Puta.
Ele não falou, não, mas eu tô ligado.
Sensacional.
E tem uma outra.
Foi outra referência ali do anime, né?
Foi
no chão.
Tem uma para na hora que ele ia tirar a bola na Yukina e na Keiko.
Ah, o.
Ele,
o Stalo.
Que ele lembra do passado dele e muda a direção, eu achei também maneiro. Ele ainda se sentia, né, sensibilizado.
E será que ele mata o Kuwabara? Porque aí o Kina cura ele, né? Será que ele mata mesmo?
Não, o Kuwabara tava vivo, ele tava se mexendo. Se ele tivesse que matar, ele já tinha matado na hora. Ele podia ter acertado
logo. Atravessado logo de uma vez.
Ele não quis.
Passava o braço inteiro.
Isso.
Só que não tem nexo. Ele escolhe matar a Genkai, que é uma pessoa que foi importante pra vida dele.
E o Kuwabara que não é nada.
Não é nada. Ah, não vou matar não, porque é amigo do...
Vou só enfiar 3 dedos nele aqui, tá bom.
Gente, a gente não falou do Tarukano. O Tarukano tava legal pra vocês? O cão chupando manga?
Eu achei legal.
Ele ficou...
Ele com aquela cara de quando perde, desesperado.
Ele tá desesperado o tempo inteiro, né? Onde eu tô? O que tá acontecendo?
Gostei do ator. Ele conseguiu, ele ficava... Ele ia ser decapitado quando aquele negócio parou ali na frente e falei, não vai ser o Toguro, mas vai ter a decapitação, não.
Pô, tinha que ser ali, pô. É porque ele morre por um monstro qualquer, né?
Nem mostra.
Nem mostra. Tinha que ser ali, pô.
Eu adorava que mostrasse a cabeça dele voando.
Eu acho que ali eles usaram um prótese bucal, igual eles fizeram com o Marlon Brando e o Poderoso Chefão, porque acho que ali não deve ser o ator que seja...
Será
que não é, não?
Eu não achei a foto do ator aqui pra ver o ator normal, mas ficou bem legal mesmo.
Ficou.
Quais vocês acharam os melhores personagens? A gente já comentou um pouco por alto. Pra mim foi o Togurinho, o Abra. Vou botar o Toguro, que eu gostei do Toguro também. Mesmo de sobretudo o tempo todo. E agora de atuação, de personalidade, eu gostei do Riei também. Achei maneiro o Riei, Kurama. Achei bem legal. E a Botan também, eu achei bem engraçada. E é isso, o Koema também eu achei muito sério, não gostei muito não. Mas o ator tava idêntico, cara. Era o Koema ali. Quais atores mais chamaram a atenção de você? O Saki tava maneiro também, não tava?
Saki tava. Eu gostei,
só não gostei do cabelo.
Puta, eu ia falar isso agora.
Enroladinho?
Não, sei lá, é esquisito, né, Adriano? Porque o japonês tem esquisito. Cabelo liso, né?
Parece sei lá, cabelo...
Ondulado, né? Por que não tava liso igual no anime? Não entendi.
Por que não botaram um camarada com uma peruca? Uma peruca resolvia. Uma peruca melhor.
Mais uma.
Não, mas pelo amor de Deus.
Não. Base, não.
Cabelo preto aqui. Fala. Ele podia estar até
com. Não, melhor. Passa guanidina no cabelo dele, acabou. Dá alisamento. Passa umas curvas.
Com certeza o cara azul falou do cabelo do Saqueta, meu. Olha, eu vou aceitar ser. Você ser meu chefe, mas você não usa o condicionador.
Outra coisa que eu colocaria também naquela cena de demonstração do Toguro, eu colocaria o cara azul e o Bui também demonstrando a energia deles. Pra eles terem um background também, pro Togurinho falar de onde é que eles vieram, o que, que eles eram. Porque o Bui, quando fala que eles já perderam pro Toguro, não tem tanto impacto. Uma ceninha com eles ia ficar maneira antes.
Eu gostei do Toguro Anne, pra mim foi ali o que mais fiel. O Abra roubou muita cena também. A Botan, eu gostei muito da Botan. Acho que em questão de fidelidade, eu gostei também muito da Keiko. Apesar dela não ter tanto, assim, espaço de tela, mas as cenas que ela apareceu, eu achei incrível. E eu senti falta da Shizuka.
Eu também. Eu gostava dela.
Imagina ele não conseguindo usar o poder com a Abra, e quando ele usa, ela fala, você queria que a gente morresse?
Dá uma surra nele.
É, dá um tapa.
Ele ficasse com um calo na cabeça
pensando, e tudo. Você Kazuma. Cara, isso é tudo, mas... E a própria interação dela, né, com o Sakio.
Sim, se apaixonando. Trocando cigarro no final. Quais personagens você achou melhores, Adriano? O Yusuke não, né?
Yusuke não.
Só na luta, né? Na luta ele mandou bem.
Eu não gostei do ator. Nas lutas, tá bem legal, né? Mas
ele podia ser o dublê.
Não gostei do ator, da direção que foi colocada nele ali, né? Muito sério. É, ele até tenta dar aquela cocorada lá no final, aquela posição clássica do Yusuke, mas só parece que ele.
Que ele tá de saco cheio, né? De estar ali.
Mas no live action só parece que vai dar uma cagada e esqueceu de tirar as calças. Tá muito estranho, brother. O que eu gostei mesmo foi do Karazu, do Bui. Ah,
sabe igualzinho, velho. Porra, Bui de armadura, esqueci de falar dele, velho. Puta merda.
E do Koema mesmo, que eu achei que foi essas caracterizações mais fiéis, assim, né? Que eles resolveram, bora fazer cosplay nessa parada. Uhum. E o Kuwabara, poxa, não dava pra pintar o cabelo do Kuwabara todinho, não deixar só a raiz preta, né? Poxa, tem uma moça ali com cabelo azul e tem outro brother com cabelo vermelho. Qual da Baby do Brasil? Qual é a dificuldade de deixar esse camarada com cabelo totalmente loiro, né? Ou ruivo, como é?
Ruivão.
Né? Ruivão. Qual é a dificuldade?
Eu acho que devia ser mais... Porque assim, gente, raiz cresce, aparece logo. Então, pra manter, como na peruca, ficar descolorindo o cabelo, então eles acabaram abraçando isso e deixando.
Deve ser, pode ser.
Pô, eles falaram que ficaram 1 ano e meio, 2 anos gravando.
Caramba,
puta, caramba. Isso porque são 5 episódios, hein?
Imagina.
5 episódios.
Tomara que eles já tenham gravado a segunda temporada.
De gravação foi esse tempo todo que eles falaram.
Felipe. Personagem que você mais gostou? Caracterização, o jeito do personagem?
Time Toguro, cara. Pra mim, Time Toguro foi o melhor.
Time Toguro tava bem anime, né? Quando eles aparecem na porta, né? Quando o Saki mostra.
Quando eles aparecem.
Panorâmica.
A forma como eles lutam.
Até o tamanho do Bui tava certo, mané. Se tu olhar, o cara azul tava mais alto que ele. Tava igualzinho, mano.
Tava tudo muito igualzinho. Pô, o irmão do Toguro foi muito bom, cara.
Muito foi.
De terror. Ficou perfeito.
Ele tava bem terror mesmo. Ele tava andando pela parede, pô. Tava incorporado.
Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E o Toguro em si, cara, eu também gostei.
Entregou, né?
Ele entregou bem.
Só faltou falar venham na maciota. Ele fala venham. Cara, você queria falar na maciota.
Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
O tempo todo.
Ele fala venham só. Caraca, fala na maciota, o dublador, em off. Porque o Marco Rubino bota, se derrubou e pênalti, ele bota em off. Quando o Yusuke sai de cena, ele bota o Marco Rubino. Se vocês repararem na fala, o Yusuke vem, chega e fala, tô na área. Aí a câmera sai dele, o Marco Ribeiro bota, se derrubar é pênalti.
Não é pênalti. eu acho que a Netflix pode ter impedido, né, de fazer muita coisa.
Só deixou o Marco assim, Ribeiro.
É, ou eles acharam mesmo que não cabia.
Não cabia ali, né? É porque logo depois ele fala, venham, já vai ação.
É. Botan, achei que foi fantástico. O Bui, eu coloco como caracterização, não tanto como interpretação, porque ele é mascarado, né? Mas se vocês. É que a gente assim, não tem noção de quão difícil é a gente ter acessórios no personagem e fazer com que eles não pareçam o Chapolin com os aerolitos, que é aquela pedra, mas parece, você sabe que é isopor. Então o Bui, a direção tinha que mostrar que era um objeto pesado, o que não parecia.
Me convenceu, hein?
Que o cara tava levantando um isoporzão lá, então que ele tinha que mostrar que ele tava levantando um objeto de 300 quilos, que era pesado, mas ao mesmo tempo ele tinha força pra fazer aquilo, então ficou legal. E quando ele tira lá a parte da armadura dele, quando ele cai no chão, achei que ficou bem feito ali. Caindo no chão, você vê que é um negócio muito pesado. E o cara azul também, concordo com o Adriano, apesar de tampar também, mas como figurino, ficou muito bem feito.
Eu só acho que faltou ele ficar louro no final. Ficasse louro, ia ficar perfeito.
Mas é outra peruca, gente.
É outra peruca. Outra tinta.
Melhor não.
Cara, e o Suki também, mas assim, eu achei o Suki às vezes um pouco forçado de personagem, cara, mas acho que o Suki ali pra mim é o mais parecido ali de eu acho que
de
o
aparência
é. É o próprio Suki.
Quando ele tá na casa da Genkai, ele usa o gelzinho, né? O cabelinho mesmo do anime, é maneiro.
E na luta também ele muda o cabelo, né? Quando ele tá no final do Torneio das Trevas, ele fica com o cabelo repartidinho assim, e lá também ele muda.
Melhores lutas pra vocês. Cara, gostei de todas. Bugok.
A dinâmica,
muito boa.
A coreografia, ele girando, pra mim foi a mais bonita em questão de coreografia.
Pô, o Kurama, todas as lutas dele, né, girando com o Rose Hip, foi muito maneiro, né? Até na primeira parte, quando o Rie e o Kurama aparecem, o Kurama lutando ali com aqueles bichos planta, eu achava que o Suzaku ia ter por causa disso. Nossa, eu achei muito sensacional o Kurama ali.
Cara, e no começo ali, quando ele tá com o chicote dele, e ele tá parado conversando ainda, num momento de diálogo ali, eu falei, puta, esse vai ser um fiasco esse chicote dele. Cara, depois o chicote toma vida, fica muito interessante, né?
Gostei da luta do Bui contra o Rei, só mudaria pouca coisa. Toguro, no final, só não gostei dos três junto com ele. Agora ele sozinho na porrada com o Yusuke, eu adorei. Achei muito legal. Ele falando, vou parar de me segurar agora. Muito foda.
Cara, o que é aquilo que todo mundo vai lá e segura cada um ao lado da perna?
Uma
dele.
Perna? Não, isso daí não é York Show. Isso não é.
O que é aquilo? O que é aquilo?
Não gostei, Gustavo.
Também não.
Por mim, eles ficariam assistindo o Yusuke. O Yusuke não ia deixar eles lutarem junto com ele. Mesmo porque eles estavam fracos, né? Ia andar contra o Toguro. E aí iam ser a plateia do torneio. Meio que torneio ele ia ser. Eles iam ficar comentando. E o Rie ia falar que eu devia estar lutando no lugar do Yusuke, que ia ser maneiro pra caralho essa fala, que tem no anime. Porra, ia ficar bem mais legal. Do que ele segurando a perna do Toguro, cada um de um lado. Não, muito feio.
É uma versão mais fraca de todo mundo ali, né, gente? Inclusive o Toguro.
É, porque senão ele matava um ali, né?
O Yusuke é muito inexperiente ainda. Mesmo naquele pedaço ali.
Ele ganha a bola de energia e tá a primeira vez que ele tá usando.
E nem sabia soltar um Ligan ainda direito. Então, assim, eu levei nesse aspecto, tipo assim, cara, não é o Toguro da série mesmo, isso aí é um...
E o Riei acho que usou chamas negras no traje também pela primeira vez, porque o braço dele fica danificado.
Foi meio mesclado com a luta com
o
Zeru.
Bem legal o braço dele danificado.
Ficou. Também a luta do Kurama também foi meio mesclada com a luta do Loto no começo. É a mesma planta que ele usa, né? Que ele planta na pessoa e explode de dentro pra fora. É aquela planta, não é a que usa contra o cara azul no anime. Que é a sangue-suga, né?
É.
É diferente.
Na verdade, eles meteram ali na luta do cara azul aquela outra luta dele, né? Que ele mata um outro adversário daquela forma, né?
Exato.
É porque o adversário, ele colocou a gente atrás da mãe do Kurama, se não me engano.
Ele tem um controle.
Aí ele fica, ele joga uma pedrinha. Isso, juro que não é a... Aí vai e ele morre daquele jeito. Cara.
Exatamente.
Entendeu? Mas ali ele tá com ódio, porque mexeram com a mãe dele, né? Então, no anime. Então eles pegaram essa luta e mesclaram.
Mesclaram, exatamente.
Apesar de ser... Não ser assim o clímax do live action, mas o Goku e o Yusuke, achei que ficou... A coreografia ficou muito boa ali.
Foi muito ficou. Boa. Foi muito misturando bom. Com os carros, né? Com a ambientação ficou muito legal. Eu
achei do Kurama ficar olhando a luta.
É legal caramba, né? Que não tem no anime, mas achei uma adição maneira.
Porque provavelmente ele intervisse.
Se começasse a apertar, né? Porque se ele só ficasse olhando... Só essas duas, Gustavo?
É.
Toguro, você gostou?
Tirando esses problemas aí de Cavaleiro Zodíaco, que tá todo mundo no chão e uma fonte externa desperta.
Desperta seu poder, Yusuke. Digo, Seiya.
Me dê sua força, Atena. E aí levanta ali.
Não, isso não é Yusuke, não. Mas tá bom, é anime, né?
Tá bom.
Agora vamos pra nota, gente. Momentos finais do nosso episódio hoje. Aí assim, Aline, a gente dá de 0 a 10 mãozinhas nerds pra... Deixa alguma coisa que a gente assiste.
7,5.
7,5? 7,5 mãozinhas, né? Pra mim, pro show. Adriano.
7.
7? Caraca, vocês desviaram minha nota?
Foi bem executado, teve alguns probleminhas aí, então vale um 7zinho.
Cara, pra mim vale 7 também, eu até disse na minha análise isso. Vale 10 por tudo que significou, né? Tá, e o Rockstar tá voltando com tudo. O canal tá crescendo por causa disso, a NGF Sem Limites. Então por isso é 10. Mas a série eu dou 7 porque faltou trilha sonora. Faltou algumas cenas que eu acrescentaria, alguns detalhezinhos que eu acrescentaria. E também porque faltou mais episódios, né, gente? Tinha que ter mais.
É. Muito buscado. Dublagem é 10.
Sim. Dublagem é 10. Dublagem. Nossa, mano.
Dublagem vai
10 de 10.
Cara, não. Eu vou dar 8, 8,5.
Eu vou dar 8,5. Porque dá 10, dá, Felipe, porra. Também, cara, a mãe do Felipe viu e adorou, mano.
Pois é, cara. Vocês sabem o que é essa emoção? Passei 112 episódios tentando fazer alguém da família assistir. A Netflix...
E a série vê. E a série conseguiu.
Então, maneiro
demais.
Não, é maneiro, cara. E é isso que eu tava falando, cara. Quem não conhece consegue curtir muito mais do que a gente.
Provavelmente, viu?
Tem mais, entendeu?
É capaz de uma pessoa que não viu o anime ver, falar, caraca, que maneiro, vou ver o anime. Aí acha o anime chato.
Teve uma pessoa que comentou no meu vídeo que preferiu o live action do que o anime.
Olha só, viu? Tá vendo isso aí?
Eu, por exemplo...
Achou o anime... Ah, realmente, a gente não comentou, Adriano. O clima não tava assim cômico que nem o anime. Tava pesado dessa série.
Isso, exatamente.
Gustavo, sua nota para o Yu Hakusho live action.
Nota 7. Eu achei que ele cumpriu o que prometia, que é conquistar novos fãs e trazer nostalgia aos que são fãs raiz, né? Então, claro que ninguém vai gostar 100% de nada que fizer, né? Então, tá aí.
É muito difícil.
Perfeito. E acredito que vai angariar mais fãs aí, né? Muita gente vai procurar o anime pra assistir.
Pra gente, final do final. Expectativas pra segunda temporada. Se vocês pudessem, em 5 episódios, fazer a temporada do Sensui, o que aconteceria? A Michelle não lembra tanto, né? Mas enfim.
Mesmo assim, 5 episódios.
É, porque.
Primeiro que tem que cortar aquele arco chato daqueles 3.
Eu acho chatinho também.
Alguém cai e leva eles
ali. Vou falar, é chato.
Poder, porque eles receberam esse poder exatamente por causa do buraco.
Alguém cai já foi cortado,
não,
né?
Então. Foi cortada.
Já foi.
Mas poderia colocar o Koema, já que o Koema agora vai ter que assumir o lugar da Genkai. Né, o que dá a entender, pelo menos o Toguro fala ali, né, pra falar pro Koema. Então,
o mês já começava no hospital, com aquele doutor Kamiya, né? É doutor Kamiya, né, Augustão? Começava lá, os insetos.
Sim.
Eu não sei, porque assim, eu acho muito complicado. Já colocaram insetos saindo, aí tem esses insetos aqui de novo.
De novo. Mas o inseto é diferente, deixa doente, né, Gustavo, nesse?
Não, eu sei que o inseto é diferente. Mas o que eu tô falando, eles já trouxeram aqui um inseto. Aí vamos
ter que repetir.
De novo, outro inseto.
Ah.
Tudo bem que no anime a gente também tem 2 insetos que a gente teria um
chute. É inseto pra caramba.
Tem mais de 2, hein?
Ah, não, eles são vários, né? Porque são várias formas já no arco do Sensui. Mas Não sei como é que ele... As sete personalidades do Sensui...
Eu, por mim, explorava melhor isso daí, porque no anime fica meio raso pra mim.
Não, sim, mas é o que eu tô falando, tem que achar um ator muito bom. É. Alguém que sustente isso.
Tem que ser o ator.
É complicado de fazer esse arco, de você conseguir trabalhar sete personalidades em poucos episódios. E é um arco que é mais sério.
Vamos imaginar que a Netflix vai ter mais dinheiro e botar 10 episódios, então... Tomara, né? 8 pelo menos.
Ou então vai dividindo as partes essa.
É,
pelo menos as avaliações aí. Então, 89% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes, né? Com média 44,5 de 5. No Metacritic está 8,8 e no IMDb está 7,7. Então,
são bons.
É, não sei como é
que eu
estava procurando aqui audiência, né?
Porque nota não importa pra Netflix, já avisando.
O negócio
que importa
audiência.
É grana.
É as horas assistidas.
Isso, mas acabei não encontrando aqui. Eu tava procurando isso pra comparar.
O que você acha que pode acontecer na segunda temporada, Felipe?
Cara.
Vocês resolverem fazer, né? Será que eles vão condensar o Makai torneio final na segunda? Vai ficar,
eu espero.
Não, puxada. Como?
Eu acho que esquece Makai e vai só o Sansui.
Só o Sansui.
Também acho. Já encerra no arco dele, né?
Encerra no arco dele e pronto.
Porque é mais fácil, ele só tem a luta final, basicamente, né? Não tem tanta luta assim.
Pode até, em vez de não mata o Yusuke de novo, só faz ele ser possuído pelo pai.
Exato.
É. Deu pra encerrar. E vai, mas eu acho que eles não vão conseguir fazer o Makai de jeito nenhum, cara.
Não, o Makai é muito efeito especial. É muito bicho.
Uma coisa que me incomoda é a chupeta do Koema. Ele não usou o poder dele. Que ele
ainda bem, né? Que senão.
Não, tudo bem. Mas ele fala, coloca toda a esperança neles. Como se ele não tivesse poder nenhum. Aí numa segunda temporada o poder vai surgir da onde?
Foi como se não tivesse mais ninguém também.
Qual é o nome do golpe, hein? Da chupeta dele?
Mafuca.
Mafuca,
assim,
né?
Porque ele parecia preocupado demais pra quem tem um poder pra segurar aquilo. Eu coloco toda esperança em vocês. Ele ia ali falar com o Sakio, tentar resolver a situação, uma coisa. Entendeu?
Baixou, mas... né? Baixou na terra.
Aí agora, do nada, não, agora eu tenho poder. Vai ter que falar o quê? Que ele conseguiu terminar de acumular o poder necessário. Vai ter que ter uma explicação, né? Que antes ele não tinha, porque passou um tempo, então com esse tempo ele conseguiu. Porque senão vai.
Vai ser uma loucura assim. O que você esperaria pra uma segunda temporada, Adriano?
Peter Dinklage fazendo ponta de mini. de mini. Como é?
Mini Koema?
Mini Koema.
Ai, minha mole não.
E o Pio? Cadê o Pio? Ninguém falou do Pio aqui.
O Pio.
Uma pauta terrível.
Mas não tinha tempo também.
Onde o Yusuke vai voar pro Makai? Não vai ter. Vamos cortar isso tudo, né?
Acho que pra essa segunda temporada posta aí, como o colega falou aí, Sensui, né, finalizando ali com o Yusuke possuído e ficando com a pulga atrás da orelha. Que voz
imagina
é aquela?
Imaginando a peruca desse Yusuke, como é que vai ser, cara? Do Yusuke corporado. Acho melhor deixar com o cabelo curto. Deixa normal.
É, parece só um desenho.
Né? Só o desenho tá melhor.
Dele. Pode mudar a cor do cabelo. Muda a cor do cabelo, tá legal. É, deixa cinza lá e tal, branco.
Isso.
Pá, tá até bacana.
Foi peruca, né? Gustavo, o que você imagina que aconteça na segunda temporada?
Cara, todo o arco do Sensui, acho que é até mais fácil você adaptar o Sensui do que você...
Eu acho também.
Excluir o primeiro torneio das trevas, né? Agora, queria só entender. Não sei se vocês perceberam, mas todo o começo de episódio tinha um retrospecto. Por que colocaram um retrospecto? É. São 5 episódios
pra tudo pra comer vez. Tempo.
Porque ele também falava, às vezes ele dava uma explicação de alguma coisa ali, eu não sei se vocês chegaram a reparar, às vezes eles acrescentavam uma informaçãozinha ali,
que
não tinha dado.
Eu pulava.
Dá uma pular abertura.
Dava ali direto. Uma informaçãozinha bem bobinha, pra quem viu o anime, ok, mas às vezes ele dava ali alguma informaçãozinha.
Ah, referência, tá vendo? Vou ver agora.
Entendeu?
Vou ver pela quinta vez.
Sem falar que isso também tem no anime. E até séries. Algumas séries tinham também isso ali nos anos 90, 2000. Então acho que eles quiseram.
É, tinha no anime, mas
no anime também tinha. É.
Mas essa aí, acho que é bem mais fácil adaptar o arco do Sensui do que o arco do Toguro inteiro. E o Torneio das Trevas.
Mas... Não, Torneio das Trevas, tipo.
Não teve.
Não tinha nem como. Não tinha como, gente.
Eu acho que daria pra fazer um mini torneio naquela. A plateia ia ser os ricaços, né? Então podia ter lutas ali naquela areninha do Toguro lá. Toguro luta no final. Só.
Não, como tinha câmera, podia colocar até sendo transmitido, sei lá, colocava alguns yukais assistindo em algum local.
E eu já falo uma personagem que eu senti muita falta, que é a juíza do torneio. Poxa, podia estar narrando. Juíza Julie, juíza Koto. Ah, por quê? Com orelhinha.
Cachorrinha, pode crer.
Imagina a caracterização.
Imagina, cara.
Rapadura é doce, manda mole não.
Berimbau da gaita.
Para o bonde que Isabel caiu.
Manda que pode, que obedece, que tem juízo. Entra, pisomba.
Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade.
Pode crer.
Não conheci o outro mundo por querer.
E aí, curtiu a série? Não curtiu? Comenta nos comentários. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E 2024 vem aí com muito mais Yu Yu Hakusho.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.